tal estás? Quiero darte la bienvenida a esta segunda clase de repaso. Bueno, estamos estudiando durante esta semana los contenidos que ya has visto entre las unidades 16 y 20, ¿verdad? Claro, no son todos los contenidos porque no tenemos tiempo para tanto, es solamente un repaso de algunos tiempos verbales y algunos detalles. Hoy empezamos con el futuro compuesto de indicativo. Es un tiempo en futuro que entre sus usos tiene un principal que es para hablar acerca de acciones venideras que habrán ocurrido antes que otras acciones también en futuro. A ver cómo funciona esto, ¿no? Y empezamos por la conjugación. Como dice su nombre, es compuesto, o sea, hace falta utilizar dos verbos al conjugarlo. Un verbo auxiliar, que es el haber en español, y un verbo principal, que de hecho dice cuál es la acción, en participio. ¿Estamos? Empecemos por la conjugación del haber. Então, nós temos aí um verbo auxiliar para fazer essa conjugação, que em espanhol é o haber, né? Conjugado no futuro simples. Yo habré, tú habrás, nosotros habremos e por aí vai, né? Com essa irregularidade, esse BR aí, né? Para fazer esse tempo no futuro simples. Então, essa primeira parte é a que deve concordar com o sujeito. Es la que concorda con el sujeto, vale? Então, nós temos aí essa primeira parte para formar a conjugação. Vamos ver a segunda. Como acontece também com outros tempos compostos, nós temos o participio. É essa ação principal, a ação que de fato se realiza, se realizou, vai se realizar, né? Nesse modo aí, participio. Os verbos acabados em ar acabam terminando em ado, como intentar, intentado. Os verbos acabados em er e em ir acabam em ido, como aprender, aprendido, salir, salido. E tem outros milhares de exemplos, além dos irregulares. Não se esqueçam, sempre existem esses que gostam aí de fugir das regras, né? Então, dicho, hecho, muerto, vuelto e tem vários outros, tá? Eu sei que com a prática aí vocês já devem saber vários deles. Pues vamos a los usos de este futuro compuesto, ¿no? Empezamos aquí con estas frases que dicen así. No habremos sabido administrar nuestros bienes y por eso nuestro patrimonio se redujo tanto. Patrimonio, ¿vale? Y después tenemos la segunda. ¿Dónde habré puesto la carpeta con las facturas de la luz? No la encuentro en ninguna parte. Pues en esta primera frase tenemos habremos sabido, o sea, nosotros, nosotras habremos, habremos sabido. Y en la segunda frase nos tenemos ahí habré puesto. En estos dos casos, el uso es para hablar sobre una suposición no pasado. Entonces, en portugués, yo podría también decir teremos sabido administrar ou não teremos sabido administrar, onde eu terei colocado, né, a pasta, onde eu terei posto. Não é a forma mais comum de falar no dia a dia, por isso aí na tradução a gente colocou o dever, né, para dar essa ideia de suposição, de hipótese, não devemos ter sabido, onde será que eu coloquei? Então, para passar essa ideia de incerteza sobre algo do passado, nós podemos usar esse tempo verbal, esse futuro composto de indicativo. Também tem outros tempos verbais que indicam isso em espanhol. E é normal acontecer isso. A veces pasa que los tiempos son intercambiables, ¿vale? Y vamos ahora al uso principal de este tiempo verbal que he dicho allí al principio de la clase. Dentro de un par de semanas, acompaña la lectura conmigo aquí en la pantalla. Dentro de un par de semanas, la agencia ya le habrá dado su cheque de viaje. No suelen tardar. Y vuestras tarjetas de débito y crédito están de camino. De aquí a 5 días las habréis recibido. En el primer caso tenemos ahí, la agencia ya le habrá dado, ya le habrá, a usted, a él, a ella, ya le habrá dado. O sea, estoy hablando sobre una acción venidera, una acción en futuro, que habrá ocurrido antes que otra en futuro también. Entonces, yo falo ahí de una acción no futuro que va a ter acontecido, que terá acontecido antes de otra acción que también va a estar no futuro, ¿tá? Entonces, antes de acontecer otra cosa ali no futuro, ¿né? Antes de você viajar, por ejemplo, você vai ter recebido, você terá recebido o seu cheque de viaje, ¿tá bien? Y na segunda, nós temos ahí también. Habréis recibido, las habréis recibido. Lembrando que si las né, corresponde a las tarjetas, e esse habréis conjugado aí de acordo com vosotros, vosotras. Entonces, vosotros, vosotras, habréis recibido. Então, antes de qualquer outra coisa aconteça, isso já terá acontecido, certo? Bueno, entonces, creo que es eso. Vamos a nuestro segundo contenido de hoy. Y ahora vamos a ver el condicional compuesto de indicativo, que funciona básicamente como el condicional simple, pero con acciones ya finalizadas, que ya se han acabado, ¿vale? Bueno, como dice el nombre, es un condicional compuesto, ¿verdad? Entonces está formado por dos verbos, el verbo auxiliar, que es el haber, y el verbo de hecho, el verbo principal. Empezamos por el auxiliar, que va conjugado en condicional simple, ¿vale? Então a gente pega o primeiro verbo, que é o auxiliar, que vai concordar com o sujeito, e conjuga ele ali no condicional. Tem essa irregularidade, né? Esse BR. Lembra que quando eu tenho uma irregularidade no futuro simples, ela também passa para o condicional simples. Nós falamos disso na aula passada. Então, se o futuro do verbo haber tem esse BR, essa irregularidade, né, essa mudança no radical do verbo, abre, abrás, nós temos também essa mudança aí no condicional simples. Por isso, nós dizemos, yo abria, tu abrías, abríamos, ellos abrían, e por aí vai, tá? Então, essa primeira parte do verbo, da conjugação, concorda com o sujeito, concorda com o sujeito. E a segunda parte, como sempre, nos tempos compostos, vai em participio. Então, o verbo principal no participio. Os exemplos que eu coloquei para você aqui hoje foram caminar, caminado, entender, entendido, conducir, conducido, ¿verdad? También conducir, manejar, se usa, se puede decir de varias maneras, ¿no? Então, tem os irregulares famosos que nós já falamos sobre eles hoje e sempre falamos e vocês já estão craques, tenho certeza. Mas já que vocês já sabem conjugar, né, um verbo aí nesse condicional composto, vamos a los usos, sus funciones. Vamos aos usos, às funções. Temos aqui uma primeira frase que diz assim. Acompaña conmigo aquí la lectura en la pantalla. No me habría gustado estar bajo sus órdenes. Nunca ha sido mi aliado. Bueno, temos aqui uma situação em que falamos de um desejo no passado que não se realizou, tá? Então, não me habría gustado. Eu não teria gostado. É uma situação, algo no passado que aconteceu que acabou não se realizando. Então, eu posso expressar dessa forma, com o condicional composto. Beleza? Você lembra que com o condicional simples, aquele que eu conjugo o verbo direto, yo haría, me gustaría, por exemplo, eu expresso desejos também, eu expresso vontades? Nesse caso, são vontades reais, né? Coisas que, dependendo das condições, podem acontecer, são possíveis. No caso do composto, são coisas já finalizadas, tá? Então, coisas aí que eu desejei, né, de repente, me habría gustado, né, eu teria gostado, mas infelizmente, né, a ação já se finalizou, certo? E esse tempo verbal, como o outro que nós estudamos hoje, também pode ser usado para falar sobre suposições no passado. Olha aí dois exemplos, a ver los ejemplos. Ayer llamé a Joaquín y no estaba. Supongo que habría salido para comprar divisas. Supongo que habría salido. Supongo que habrá salido. Bien, entonces son intercambiables en este caso los tiempos. Y el último ejemplo aquí de la pantalla, ayer no recibí su propuesta, pero de todos modos seguramente lo habría rechazado. Bien, entonces aquí seguramente lo habría rechazado. Suposición sobre el futuro. Thaís, ¿más suposición con la palabra seguramente? Seguramente em espanhol é provavelmente, lembrem-se disso, tá? Se vocês têm certeza, vocês dizem seguro. E este tempo também é usado para descrever um escenário hipotético em uma oração condicional que depende aí de outras coisas. Vamos a ver o exemplo que se volverá mais fácil. Então vamos olhar aqui o exemplo, né? De não haber pagado mi deuda, me habrían embargado la cuenta corriente y la de ahorros. Então, aqui eu tenho uma condição, né? A primeira condição, de não haber pagado mi deuda. Se eu não tivesse feito isso, né? Que é a condição, me habrían embargado la cuenta corriente y la de ahorros, né? A poupança, certo? Então, nessas estruturas condicionais, ele também está presente. Aí, eu tenho esse mesmo exemplo de uso na segunda frase. En el juzgado me comentaron que de haber seguido con la demanda, la habríamos ganado. Então, eu tenho uma primeira condição aí, que é se eu tivesse seguido, né, com esse processo, la habríamos ganado. teríamos ganhado, né? Teríamos ganhado o processo. Em espanhol, tá no feminino, porque nós falamos, uma das formas de falar é demanda, certo? Então, essas estruturas condicionais, nós temos vários tipos. Estruturas que são condições reais, que podem de fato acontecer, estruturas de condições possíveis, impossíveis, e isso nós vamos ver um pouquinho mais lá na última revisão. Já estou dando um spoiler aqui para vocês. Lembrando que essa é só uma revisão, então eu tenho o intuito de relembrar algumas coisas com vocês. Eu não falo todos os detalhes desses tempos verbais, porque vocês tiveram isso em aula, na prática do Memorization Hack. Então a ideia é só deixar as coisas um pouco mais claras, caso vocês ainda não tenham entendido. Sempre dá para vocês fazerem perguntas aqui no portal, vocês sabem disso. Temos também as classes em vivo, que são as lives, né? E lembrem-se sempre, em espanhol nós temos muitos detalhes, como no português e em outros idiomas latinos. Então, muitas vezes, nós falamos sobre os usos de um tempo verbal, de acordo ali com as regras, mas no dia a dia nós usamos de outra forma também. Vocês encontram em outras situações e também alguns usos são comuns a vários tempos verbais. Então você pode pedir uma coisa falando, por exemplo, no presente, de yo quiero. Você pode dizer de yo quería, de yo quisiera. Então, assim, isso muda um detalhezinho, é uma nuance diferente e às vezes acaba não mudando nada. Depende muito o quê? Do contexto. Então, não se preocupe, não fique tão preocupado com isso, certo? Espero que esta clase de hoy te haya aclarado algo de contenido y nos vemos en la próxima clase, la última de esta cuarta semana de repaso. Hasta luego. Un besillo.